Comunidade em Rede, uma revista da agência Pulsar. Pulsar.
Essa é a Comunidade em Rede 37 e você vai ouvir muita coisa sobre o direito à comunicação e rádios comunitárias. Neste giro, fique por dentro do site Comunicadores de Rádio, que tem espaço para sua emissora na internet. E a viagem pelas rádios livres e comunitárias também dá uma dica importante sobre o direito à comunicação. É a nova Lei de Acesso à Informação Pública, que está tramitando no Congresso Nacional.
O Sintonia Alternativa desta edição é uma festa. Vamos a São Paulo para acompanhar as comemorações de 18 anos da Rádio Heliópolis FM.
Para fechar a revista, um Nossa Voz especial sobre uma mistura que soa bem, rádio e mulher.
No ar, Comunidade em Rede, uma revista da agência Pulsar. Giro Comunitário, uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias.
Luísa, já ouviu falar desse site www.comunicadoresderadio.com.br?
Não, nunca vi.
Ah, devia! É coisa nova e vem do Piauí. Quem apresentou a novidade foi o Jessé Barbosa. Ele contou que esse é um espaço para troca de experiências entre os radioapaixonados e as radioapaixonadas, como em qualquer rede virtual. Mas tem mais, acessa aí.
Ah, já vi. Quer dizer, ouvi. É que no comunicadoresderadio.com.br tem espaço também para uma rádio web 24 horas no ar.
Pois é, o Jessé Barbosa explicou que a ideia é que a rádio toque só o que os ouvintes produzirem. Ouve só.
O legal é que a programação ela é totalmente descentralizada. Pode ser alguém que está no Japão, alguém que está no Piauí, alguém que está no Rio de Janeiro, e todos dentro da mesma grade e, às vezes, tratando do mesmo assunto com enfoques diferentes e tudo junto, né? No mesmo lugar.
Mas tudo junto, no mesmo lugar? Será que não vai rolar uma grande confusão?
Pois é. Eu perguntei a mesma coisa para o Jessé. Diz ele que no futuro vai haver um locutor fazendo uma costura desse monte de informação que os ouvintes, internautas, enfim, que as pessoas que acessarem o site vão mandando para lá. Mas no início, a programação vai mesmo ser um mosaico. Vai ter de tudo. Só que logo, logo a grade deve nascer espontaneamente, a partir das propostas dos internautas.
E vai ter alguma mediação para que não saia no ar nada muito ofensivo?
Pois é, eu também perguntei isso. Vamos ouvir o Jessé?
A princípio nós pensamos em deixar totalmente livre. Depois nós vimos que era perigoso, né? E aí vai ter uma mediação, sim. A gente vai ter não é uma mediação, mas para não ofender, né, o direito da mulher, o direito da criança, o direito das minorias, enfim. Mas não é uma mediação de travar qualquer que seja o assunto, não. É com relação às ofensas, enfim. É nesse sentido.
Pois é, e quem entrar no site agora vai ver que tem mais música. A coisa tá começando a esquentar, mas só ferve se a galera tomar conta do espaço. Então acessa aí, www.comunicadoresderadio.com.br. E lá você vai conhecer a ComRádio, a rádio para quem gosta de rádio. E para quem se encontra na internet também.
Sabia que informação é um direito seu? Pois se não sabia, pode ficar sabendo. Acesso à informação pública é direito de todos os cidadãos brasileiros. E para que todo mundo fique sabendo desse direito, a ONG Artigo 19 lançou uma campanha. A campanha Informação é um Direito Seu, que tem até spot pro rádio. Ouve só.
Já pensou se você não pudesse saber onde se vacinar contra a gripe, não te contassem as datas de reuniões na escola do seu filho ou construíssem uma indústria ao lado da sua casa sem permitir que você conhecesse os impactos disso na sua saúde e no meio ambiente?
A informação é um direito seu!
Transparência, imparcialidade e divulgação das ações do poder público são um direito como a saúde, a moradia, a educação e o trabalho. Campanha Informação é um Direito Seu. Acesse artigo19.org. Apoio Unesco.
Para ajudar a difundir esse direito pelas ondas da sua rádio, acesse www.artigo19.org. Baixe o spot e reproduza livremente. Nesse mesmo endereço eletrônico, www.artigo19.org, você pode ter mais informações também sobre o que é o direito ao acesso à informação. O que acontece é que, apesar de desde a Constituição de 88 esse direito estar assegurado a todos os brasileiros, faltam leis que expliquem como esse direito pode ser alcançado. E é justamente sobre isso que está uma boa notícia do mês de abril. A Câmara dos Deputados aprovou em Brasília a Lei de Acesso à Informação Pública. A advogada Paula Martins, da ONG Artigo 19, explicou que essa lei é importante porque ela está explicando como que os cidadãos podem ter acesso a documentos. Além disso, documentos sigilosos, a partir dessa lei, não vão mais poder ficar para sempre presos dentro da gaveta. A informação só pode ser negada com uma justificativa legítima, como para manter a privacidade de alguém ou quando é um processo que está correndo em sigilo de justiça. A Paula comentou ainda outras vantagens desta lei que a Câmara aprovou e já está no Senado.
Uma coisa importante que foi alcançada nessa versão atual é o fato de que esse projeto ele se aplica a toda a administração pública. Então, município, estado, federação, união e judiciário executivo e legislativo.
Outro fato importante é que a lei que está tramitando em Brasília fala bastante da transparência pela internet. Ou seja, a gente não vai precisar correr atrás da Câmara de Vereadores ou da Prefeitura ou de um outro órgão público para pedir certos tipos de documento. Vai ser só acessar o site do órgão público. Agora é torcer para que o projeto não fique só na gaveta. Mas como todo mundo sabe, torcer não é o suficiente. Agir também é importante. Um bom caminho é acessando e divulgando o spot www.artigo19.org. Depois de um longo processo que durou cerca de 5 anos, a Rádio Comunitária Igaí conseguiu sua outorga provisória e já está no ar. É a primeira comunitária da cidade de Passo Fundo, que fica no Rio Grande do Sul.
O presidente da rádio é o Rui Faveiro. Ele acredita que a comunitária pode contribuir com a democratização da comunicação, o acesso à informação, além de ser um espaço para a veiculação de músicas e expressões culturais da região. O Rui vai falar um pouquinho com a gente agora sobre isso.
Bom, nós estamos aqui na cidade de Passo Fundo, né, a Rádio Comunitária Igaí. É uma cidade com 200 mil habitantes e que possui 9 emissoras de rádio, né? Nós somos a décima. Então são apenas uma rádio universitária e agora uma rádio comunitária. Todas as demais são rádios comerciais, né? Então nós estamos inseridos nesse processo, né, para tentar fazer uma coisa diferente, uma comunicação mais democrática, com criticidade, com respeito, né, com pluralidade de opiniões, né? Não apenas na lógica de pedir música ou mandar recado ou ter divulgações apenas dos seus trabalhos, né? Mas a construção, de fato, da programação na rádio comunitária.
A rádio ainda está funcionando em caráter experimental. A equipe técnica está trabalhando para fazer todos os ajustes necessários para garantir a melhor qualidade do sinal.
Nesse período, eles estão transmitindo algumas músicas da região. A equipe de jornalismo está reproduzindo o conteúdo de algumas agências, de alguns jornais, como o Jornal do Trabalhador, da Abraço Rio Grande do Sul. Mas, em breve, a ideia é que o jornalismo seja produzido com conteúdos próprios da região, da cidade e também informações internacionais, para manter você sempre bem informado. Para quem mora em Passo Fundo, é só sintonizar na frequência 104.9 FM. Agora, se você está longe e quer conhecer a Igaí, é só acessar o site www.radioigaí.com.br.
O Giro Comunitário traz a animação e a garra dos moradores de Heliópolis, na zona sul da capital paulista. Em 8 de maio, a Rádio Comunitária de lá organizou uma grande festa para comemorar a história de 18 anos de vida e muita luta da emissora.
Teve músicas, brincadeiras para a criançada, distribuição de brindes, prestação de serviço, show com artistas e até simpatia.
Simpatia?
Isso mesmo. É que no dia da festa, o céu estava carregado e a galera da Rádio Heliópolis ficou com medo que a chuva estragasse a comemoração.
E aí?
Foi aí que uma moradora sugeriu: pede pra não chover pra santa. A galera não teve dúvida. Pegou o ovo, subiu no telhado, rezou e ficou esperando a graça da santa.
E a graça chegou?
Chegou. A chuva não caiu durante todo o dia, mas à noite não teve simpatia que desse jeito. São Pedro lavou o céu de São Paulo. Foi quando, mais uma vez, o pessoal da rádio mostrou seu espírito comunitário. Eles se juntaram e tentaram salvar tudo o que podiam. Com plásticos, a equipe protegia os equipamentos. As bandas que iam cantar na festa chegaram, mas eles não podiam realizar os shows. O palco estava alagado.
Mas o pessoal seguiu dando entrevista pela rádio comunitária, não é?
Isso mesmo. Escutem só a entrevista do cantor Netinho de Paula na Rádio Heliópolis. O cantor aproveitou para destacar o importante papel da Rádio Heliópolis como canal de comunicação do povo.
Pedir para vocês continuarem, viu, galera? Eu sei que não é fácil, não. É muita atiração. Mas isso aqui que vocês fazem é uma das coisas mais nobres que tem. Queria que vocês soubessem que a comunicação, ela não é nossa no Brasil. A gente não tem espaço na comunicação. A gente não tem TV, a gente não tem rádio. Então vocês são a verdadeira resistência, mano. Dessa maioria que é tida como minoria, né? Que é o gueto.
Bom, é verdade que a chuva atrapalhou um pouco, mas a galera da rádio prometeu fazer uma outra festa para comemorar a chegada da maioridade da emissora.
Mas a verdade é que a festa na Rádio Comunitária de Heliópolis acontece de domingo a domingo, das 6 da manhã até meia-noite. É a Festa da Cidadania, que conta com a participação de 35 locutores. Com uma programação variada, eles valorizam o dia a dia da favela, que tem mais de 125 mil habitantes. E o pessoal de lá tem muito orgulho da rádio que tem.
Vocês pensam em trabalhar na rádio algum dia?
Eu penso sim. Porque é uma sintonia muito boa. A gente pede, liga a música, eles passam, a gente dá o nosso nome, aniversário, coisas que somem. E a Rádio Heliópolis é feita pra gente.
Tudo de bom mesmo. Vocês acham que a rádio mudou a comunidade?
Mudou completamente.
Seu nome?
Maicon Ramos da Silva.
Seu?
Rude da Silva Souza.
Raquel da Silva de Souza.
Lucas da Silva Santos.
Juliana Reis dos Santos.
Priscila Conceição Figueiredo. Deixa
eu. Amanda Stephanie Araújo Barbosa.
Liliana da Silva.
Beatriz de Souza Santos.
Matheus da Silva Santos.
Agora, o Brasil inteiro pode escutar a rádio pela internet. Acesse www.heliopolisfm.com.br e conheça ainda mais essa rádio de São Paulo.
Gostou da revista, mas a internet anda pifando? A grande rede ainda não chegou por aí? Então entre em contato com a gente. Vamos providenciar um CD para a rádio onde você atua. Para falar com a Agência Pulsar, você pode mandar um e-mail para revista@agenciapulsar.org.
Pode ligar para 21, que é o DDD, 2532-9942.
E também é possível enviar uma carta para Avenida Rio Branco, 277, sala 1609, Centro, Rio de Janeiro. Nosso CEP é 20-040-009.
Vamos repetir para você anotar. Telefone 21-DDD 2532-9942. Avenida Rio Branco, 277, sala 1609, Centro, Rio de Janeiro. Nosso CEP é 20.040-009.
E fica por aqui mais um Giro Comunitário. Participe enviando suas críticas e sugestões para o nosso e-mail revista@agenciapulsar.org.
No ar, Comunidade em Rede, uma revista da Agência Pulsar. Sintonia Alternativa. Conheça as rádios livres e comunitárias do país.
Numa viagem. viagem pelas ondas do rádio, chegamos a São Paulo para conhecer de perto a Rádio Comunitária de Heliópolis, na zona sul da capital. A emissora acaba de completar 18 anos. Em homenagem, vamos contar um pouco da história dessa rádio comunitária.
87,5, a Rádio Comunitária de Heliópolis.
As raízes da emissora estão ligadas à luta pelo direito à moradia ainda na década de 70. Na época, familiares começaram a ocupar a região. Porém, grileiros tentaram tomar as terras até com ameaças de morte.
Mas os moradores resistiram, realizaram reuniões e se organizaram em uma associação de moradores, a UNAS. Só que a comunidade cresceu muito e começou a ficar cada vez mais difícil chamar todo mundo para participar das assembleias realizadas lá.
Foi aí que eles tiveram a ideia de colocar duas cornetas penduradas em postes, em pontos centrais de Heliópolis. Nasceu assim, em maio de 1992, a Rádio Popular de Heliópolis. 5 anos depois, a Rádio Popular se transformou em comunitária e entrou nas ondas sonoras no dial.
A rádio ficou conhecida na favela e até mesmo em toda a cidade de São Paulo. Artistas consagrados e políticos já foram entrevistados pela equipe.
É, a história é bonita, mas foram muitos os momentos difíceis. Em 2006, a rádio recebeu a visita da Polícia Federal com uma ordem de apreensão em busca dos equipamentos. Quando chegou a notícia, uma das coordenadoras, a Claudinha Neves, não acreditou.
Quando a Polícia Federal chegou, a paisana, e eu comecei a rir da cara deles, eu falei, não, a Rádio Heliópolis me fecha, isso daí é mentira, é pegadinha. E o telefone começou a tocar, os ouvintes começaram a cobrar, porque você não tocou minha música ainda, e eles falando logo pra gente trancar esse telefone. Disse, não, enquanto não tiver identificação, não vou parar de falar. Aí eles se identificaram mesmo, era desespero. E aí eu falava assim, não, daqui eu não saio, ninguém me tira. E aí eles, vão parar de palhaçada logo e tira essa rádio do ar. Eu falei, não vou tirar, você não disse que é da Anatel? Então tira você, porque daqui no meu lugar eu não saio.
Infelizmente, era verdade. O que dizer nesta hora?
E aí eu abri o microfone e falei pro cara, cara da Anatel, e agora que eu falo pros ouvintes? Fala que a Anatel veio aqui e fechou a rádio. Só que aí eu pensei, se eu falar isso, tem muita gente que não entende por que que uma Polícia Federal fecha uma rádio. Aí eu abri o microfone e falei, olha gente, sinto muito, a gente tá saindo por uns instantes do ar, por problemas técnicos.
Mas os comunicadores populares continuavam indo todos os dias para a sede. Era preciso atender o telefone e dar uma explicação para quem ligava. Porque mesmo lacrada, a rádio continuava pertencendo à comunidade. Quem nos conta isso é o locutor Ricardinho.
Já estava tão acostumado ali já com a rádio ali, que a gente não poderia ficar fechado. Todo mundo perguntando, o que aconteceu? Não estou conseguindo sintonizar a rádio aqui na minha casa.
Para se ter uma ideia do papel de uma rádio comunitária, a Claudinha Neves conta que um dia, uma jovem recém-chegada do norte do Brasil bateu na porta da rádio. Ela pedia ajuda para encontrar a mãe, só que a rádio estava fechada. Foi aí que o pessoal teve uma grande ideia. Eles inventaram a rádio bicicleta.
E aí a gente teve a ideia de gravar num CD, colocar naquele Discman, tem uma caixa de som, coloca na bicicleta e a gente roda na rua e todo mundo vai ser obrigado a ouvir a gente. E a gente anuncia, então a gente ficou fazendo isso durante um ano. Então a gente gravava lá na rádio as notícias, as prestações de serviço, os negócios dos projetos, tudo que estava acontecendo na favela.
O que é engraçado, pra não dizer outra coisa, é que desde o início os moradores tentaram legalizar a rádio. Os documentos eram mandados para o Ministério das Comunicações, mas a resposta nunca chegava a Heliópolis.
Depois de muita mobilização, a outorga finalmente saiu em agosto de 2007. Mas vocês pensam que o sufoco acabou?
A galera da rádio conseguiu autorização para funcionar, mas não tinha dinheiro para comprar um transmissor. Só restavam 2 mesas de som e um microfone, que ficaram escondidos e não foram levados pela Polícia Federal.
Foi quando eles receberam um dinheiro doado por participantes de um programa de TV. Daí, eles compraram um transmissor e conseguiram uma nova antena através do trabalho voluntário de um dos locutores, que também é soldador.
Enfim, após 1 ano e 22 dias, a Rádio Heliópolis foi reaberta.
É, mas mesmo assim, depois da frequência já ter mudado pelo menos umas 4 vezes, quando estava em 85 e alguma coisa, a Anatel mandou uma nova carta que dizia: vocês têm que mudar para 87.5.
Essa nova frequência tem dificultado o recebimento do sinal, inclusive dentro de alguns pontos da comunidade. Chega até a interferir no canal do SBT, não é isso, Claudinha?
Então, não é mais Silvio Santos, vem aí, Heliópolis, vem aí, olê, olê, olê. Mas vocês procuraram a Anatel pra falar?
Pra perguntar o porquê, diz que todas as outras rádios iam ser legalizadas na 87.5. Quando as pessoas ligam o SBT, não tem nada, só tem rádio Aguilol. Então muita gente, ah, Claudinha, sei lá, mexe na antena, faz um negócio aí, porque eu não posso fazer mais nada.
A Rádio Heliópolis ajuda a democratizar a comunicação no Brasil, além de promover a cultura sem distinção.
Joga a mão pro alto porque começou o show. De 90 BPM é 102 que vai o flow. Agora fecha os olhos, parceiro, e sente a vibe. A ginga da favela é que tá dominando o baile.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
87,5, a Rádio Comunitária de Heliópolis.
A comunidade está em festa, atende pra mim, Chicão.
Cidadão tem que saber a verdadeira notícia, igual essa notícia que você tá dando aí, ó. Entendeu? A verdadeira notícia é o fato certo, não o fato manipulado. O fato pra vender um comercial, uma propaganda, entendeu? Que o patrocinador quer que venda ali.
Também que eu reparo que uma parte de jornalista aí que tá, não sai na rua pra procurar notícia, fica apurar o fato. Sai pra apurar o fato, rapaz. Fica aí sentado, não.
Tem que mudar, tem que mudar. E a mudança vai começar com vocês aí. Isso aí, meu. Tem que ser uma coisa diferente.
É isso aí, mano. Diferente, mano. Depois dessa, eu vou tomar uma água aqui, tá 1000 graus.
Sintonia Alternativa. Nossa Voz, um espaço pela democratização da mídia.
Se falamos na relação entre rádio e mulher, muita gente volta no tempo e pensa nas famosas cantoras dos tempos da Rádio Nacional.
As cantoras do rádio.
Ou então, nas vozes das românticas moças das rádios novelas.
O que pensou que aconteceria só a passá-la, hein?
Dona Maria
pensou
Consuelo.
Que Jorge Henrique iria me deixar para fugir contigo?
Já nos dias atuais, ainda tem quem pense que as vozes femininas se restringem à apresentação de programas musicais. Mas se engana quem pensa que as mulheres não ocupam mais que estes espaços no espectro radiofônico. Estão por aí muitas vozes femininas que, além de expor suas ideias, também defendem os direitos das mulheres. Quer um exemplo? Pois do Acre, Lígia Appel, que é radialista e militante do movimento de mulheres, conta que o rádio é seu principal instrumento de luta. Ela saiu do Paraná para trabalhar com as quebradeiras de coco no Maranhão e percebeu a capacidade desse veículo em ajudar a transformar a vida das mulheres.
O rádio, ele é o grande companheiro de todas as horas. Acompanha a dona de casa, acompanha a empregada doméstica, acompanha as pessoas, a trabalhadora rural que vai para o seu roçado ou que tem que levar o filho até a escola porque a caminhada é longa. E eu acredito que fazendo uma rádio educativa, uma rádio que leva a informação para essa dona de casa, na linguagem dela, da forma que ela precisa, que ela gosta de ouvir, tanto a informação educativa quanto o entretenimento, eu acredito que vai fazer uma transformação dentro daquela mulher.
Mas Lígia, que integra a Rede de Mulheres em Comunicação, que no passado se chamou Rede de Mulheres no Rádio, não é a única. Da região do Cariri, por exemplo, ouvimos Célia Rodrigues. A radialista é membro do grupo Mulher Ideal, que faz um trabalho único na região de Juazeiro do Norte. Há mais de 15 anos, essas mulheres ideais, ou seja, mulheres de fibra, que sabem muito bem o que querem, também usam o rádio como instrumento de luta. Mas a coisa não é fácil. A falta de uma rádio comunitária bacana deixa as mulheres à mercê das rádios comerciais. O grupo Mulher Ideal defende a igualdade entre homens e mulheres em todos os setores da vida. É preciso que os homens entendam a importância disso. Mas é preciso que as mulheres também se conscientizem. E é por isso que Célia costuma usar exemplos para que todas compreendam como se dá essa igualdade.
gênero. Eu costumo dizer assim, para facilitar a compreensão, olha gente, gênero quer dizer igualdade, né, entre mulheres e homens em todos os aspectos, né? Quer dizer, se eu sou mulher, eu tenho o mesmo direito que o homem, igual. A gente começa sempre em casa, né? Quando a mãe fala, Gabriela, vai lavar a louça, né? Aí ela, mas aí o Eduardo, não, por que ele não me ajuda? Não, porque seu irmão é homem, né? Então, a gente sempre dá o exemplo para que possam compreender melhor. Né?
Infelizmente, muitos ainda não estão preparados para rever seus conceitos sobre a igualdade em nossa sociedade. E isso também passa pelo rádio.
O diretor da rádio, onde o grupo Mulher Ideal apresentava seu programa há 13 anos, mantinha uma postura conservadora, apesar da ação das mulheres no ar. Então, começou a sugerir que apresentassem programas mais leves. Essa foi a maneira leve que encontrou para censurar a mulherada. Resultado, o grupo se negou e o programa teve que acabar.
Célia acredita que esta dificuldade de encontrar espaço nas rádios comerciais demonstra a importância e necessidade de fazer rádio comunitária. Porém, lamenta a burocracia e a dificuldade para as comunitárias no Brasil.
Começou vendo as dificuldades burocráticas, que as regras são todas distorcidas, quer dizer, beneficia um lado mais influente e poderoso e desbeneficia, né, a parte. É interessante, a lei é para a comunidade, né, quer dizer, a rádio comunitária é para a comunidade, só que a gente não vê bem assim na nossa região. Muitas emissoras foram fechadas, as rádios que tem agora são rádios que pertencem a instituições criadas por políticos e por igreja.
Mesmo com as dificuldades, as integrantes do Mulher Ideal não desistiram. Com passos de formiguinha, iam de porta em porta apresentando seu trabalho. Às vezes, encontram espaços em algumas emissoras para apresentar seu conteúdo. E sempre são convidadas para debater a questão das mulheres em eventos. Não é à toa que hoje mantém um blog na internet.
Os caminhos para as mulheres que lutam com o rádio são difíceis. Mas elas seguem firmes, acreditando que este é um lugar para reflexão e transformação. O machismo ainda assombra muitas mulheres e, algumas vezes, pode atingi-las fortemente.
E se você também acha que vale a pena seguir lutando contra os preconceitos, fique com as dicas da radialista Lígia Appel. Ela sempre trabalhou com comunicação popular e sugere seu lema para outras radialistas que também queiram fazer a diferença.
O melhor comunicador, a melhor comunicadora é aquela que ouve, né? Então, é ouvir. Ouvir o seu público, ouvir a sua ouvinte, que até eu brinco um pouco, elas não são ouvintes, elas deveriam ser falantes, porque elas precisam estar também falando e dizendo e colocando a sua opinião.
Nossa Voz. Um espaço pela democratização da mídia. Ponto final em mais uma edição da revista Comunidade em Rede, uma produção da Agência Pulsar.